deixa eu me concentrar, estou captando energias da riqueza vindas deste outro lado da câmera. Deixa eu ver se eu consigo enxergar algo. Vejo riqueza, vejo poder, vejo controle financeiro, quanta coisa eu consigo ver. Uau! Olha só que maravilha, tô vendo que você descobriu que tem dinheirofobia mais grave do que imaginava, que as pessoas perto de você, o quê? Ah, elas não estão tão abertas a falar sobre dinheiro como você imaginava. Que mais? Oi? Você tá pensando como é que isso tudo vai te dar controle sobre o seu dinheiro? Nossa, tá achando que esse curso não vai... Que é isso? Calma, gente, vamos segurar essa ansiedade, porque tudo que você viu até aqui vai fazer diferença nas próximas aulas, você vai ver só. Que? Ai, salgadinho, fome? Calma, calma aí. Cortando a conexão. Ah! Ufa, eu tava lendo coisa demais. Vamos lá. Fala a verdade. Ter salário é bom, não é? Dá aquele quentinho no coração, saber o dia que o dinheiro vai cair e que por mais que a sua vida financeira esteja um caos, pelo menos o dia do pagamento você sabe. Agora pensa no seu problema financeiro, aquela questão que você veio buscar a solução aqui com a mãe Nath. Pensa. Pensou? Criou a conexão comigo? Beleza. Eu vou imaginar uma carta aqui no meu baralho da riqueza. E esta carta é a carta da... Esta carta é o que você precisa neste momento. É a carta da clareza. Claro! Sim! Porque talvez você ainda pense que ninguém no Brasil tem como prever o futuro. E que não tem jeito, que a sua vida é definida pelo seu salário, que tudo que você ganha é para pagar as contas que vão chegar todos os meses. Todos esses pensamentos são fruto de uma deficiência que, infelizmente, quase todo mundo tem quando o assunto é planejamento financeiro pessoal. O que te falta hoje e que vai fazer a maior diferença em toda a sua vida é clareza. Clareza sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro, sem a ajuda de cartomante.
Mas como é que eu faço isso, Nath? Como é que eu tiro essa nuvem da frente da minha vida financeira?
Vou explicar agora, presta atenção. Para começar, você precisa conhecer muito bem os seus ganhos e os seus gastos. Será que você conhece? Então se prepara, porque juntinhos, eu e você, vamos colocar estes pingos nos is.
Eu sou uma pessoa cara, eu gasto.
A Vera Fischer, maravilhosa, por exemplo, Vera Fischer honesta, ela sabe que é uma pessoa cara. Que bom que ela sabe, pelo menos ela tem certeza que ela é uma pessoa cara. E você, sabe quanto você custa? Você sabe se você é uma pessoa cara ou uma pessoa barata? E você sabe que caro ou barato é relativo, né? Porque o que é caro pra mim pode ser barato pra você. Porque caro e barato depende de quanto a gente ganha. Recapitulando o método NA. Primeiro você faz uma selfie, lembra? A selfie? Selfie financeira, que é para tirar uma fotografia da sua vida financeira hoje e descobrir exatamente quanto você ganha, quanto você gasta, quanto você investe, quanto que você tem de dívidas e quanto que poderia estar sobrando. Ou seja, nessa primeira etapa, a gente avalia o passado, que foi o que te trouxe até aqui, e o presente, que é o reflexo de todas as decisões que você tomou. Porque o que você fez até agora com o seu dinheiro foi o que te trouxe até aqui. Depois, a gente vai definir o cenário futuro. Eu vou te ensinar a transformar aquilo que está só na sua cabeça, no plano da imaginação, em sonhos e depois em metas concretas, audaciosas, ousadas, selvagens. E por último, a gente constrói a estratégia mais eficiente para você chegar lá. Essa parte do curso que eu dou o nome de selfie financeira sem filtros das suas finanças precisa de muita atenção e de muita honestidade. Você já viu aquelas pessoas? Pessoas fazem uma selfie e botam um filtro no Instagram que parece até que é outra pessoa. Você já fez isso? Nunca fez selfie? Você nunca fez uma selfie? Você vai começar pela selfie financeira. Então se prepara, porque esta selfie é tipo quando a gente faz uma foto com uma lente daquelas boas, sabe? Ultra HD, que aparece todos os poros. Isso mesmo. A gente tem que enxergar a nossa realidade financeira como ela é, com ruga, espinha, mancha. Ou seja, na selfie a gente quer enxergar descontrole, desorganização, dívidas, E assim por diante. Porque só com base numa análise nua e crua da sua situação atual, como é que está a sua vida financeira hoje, que a gente vai conseguir definir metas e depois imaginar caminhos para fazer com que os seus objetivos se transformem em realidade. Foi por isso que eu pedi lá na primeira aula para você separar os extratos e faturas de cartão dos últimos 3 meses, lembra? Agora a gente vai olhar para isso tudo com a ajuda desta planilha maravilhosa. Uau, que planilha linda! Calma, não se desespera, ok? Essa planilha não vai deixar você esquecer de nenhum detalhe daqui para frente. Se você não tem computador ou odeia planilhas, como eu odeio planilhas, não precisa se preocupar, tá? Caso você esteja fazendo esse curso também no celular, se não tiver impressora, também não tem problema. O importante é que você preste atenção em cada item dessa planilha que você vai preencher com base nos seus extratos e faturas do cartão de crédito. Se você tiver como acessar a planilha que eu preparei para esse curso, tá lá na parte de materiais extras. Mas, se você preferir, você consegue imprimir a planilha e preencher a mão e guardar com você. Ou então você pode fazer como eu fazia lá atrás, folha de caderno, né? Vou pegar uma folha assim em branco mesmo, pega a régua e aí você cria, né, essas tabelinhas, essas colunas, à mão mesmo, não tem problema, vai dar na mesma. O importante é você colocar. O mais importante é você conseguir extrair as informações que estão lá no seu extrato, na sua fatura do cartão de crédito e passar para esse documento, como for melhor para você, tá? Agora você vai puxar, assim, ó, do fundo do seu coração, fala: Deus, me dê coragem, porque se me der força, eu bato com a cabeça na parede, não é? Pede coragem para você encarar esse momento de frente, tá? Com coragem, você vai conseguir lançar os gastos dos últimos 3 meses e vai projetar os gastos que você já sabe que vai ter para os próximos 6 meses. Se você conseguir preencher essa planilha, colocando os gastos dos 3 meses todos e ainda já projetar o que você sabe que vai ter que pagar nos próximos 6 meses, você vai ver uma professora orgulhosa. E se você fizer isso, manda por e-mail, tá aparecendo até aqui, manda por e-mail porque eu quero ver de perto. Eu gosto de ter esse tipo de emoção. Nesse momento é importante deixar todo o seu material escolar diante de você. Então, faturas impressas de preferência, mas também pode ser no aplicativo do celular, não tem problema. Incluindo as faturas do cartão, extrato do banco. Se você tiver pessoa física e pessoa jurídica, coloca os dois. Mas lembrando que se você for pessoa jurídica, não deveria estar fazendo este curso. Para você é o curso de autônomos. Mas se você trabalha numa empresa e por algum motivo ainda tem uma conta esquecida, né, uma conta jurídica, qualquer conta que você tenha, puxa tudo. Tem muita gente que nesse momento da aula, do curso, descobre que tem conta esquecida cobrando tarifa e essa pessoa está com o nome negativado por conta de uma conta antiga que ela esqueceu de cancelar e aí ela nem sabe de onde vem isso. Então, para. Se você lembrou de alguma conta que você tinha esquecido, pega essa conta, resgata e vê se não tem nada lá te dando dívida, ok? A ideia é pegar todos os extratos e todas as faturas de todos os cartões e de todas as suas contas. Lembrando que quem fez todas essas contas foi você. Não vai ficar com raiva da professora, nem de você mesmo, porque você não podia saber que isso ia acontecer, não é verdade? No caso da fatura do cartão de crédito, é importante você lançar na planilha gasto a gasto, não o valor geral da fatura. Lembrando, eu estou falando dos valores passados, aqueles que você já pagou. E por que isso? Porque se você coloca um valor total mensal da fatura com tudo misturado, fica difícil saber se o vazamento de gastos está acontecendo na área de lazer, se está na área de transporte, de alimentação, comida por aplicativo e por aí vai. Eu sei, vai dar um trabalhão, mas é importante. Ouve que sua professora está dizendo. Uma dica de ouro para facilitar sua selfie antes mesmo de começar o exercício, pega os extratos e as faturas dos últimos 3 meses, pelo menos, deixa pertinho de você. Sou repetitiva? Sou. É porque às vezes tem que repetir para dar aquela entrada dentro da cabeça. Porque às vezes o seu cérebro fala: nossa, ela nem falou para pegar extrato. Falei, para pegar todos os extratos e todas as faturas. Antes da gente preencher essa planilha ou essa tabela que você está fazendo juntinhos, nossa, que emoção. Uma coisa que eu não posso deixar de mencionar nessa aula, que eu preciso te ensinar, é a diferença entre gastos fixos e gastos variáveis. É importante ter clareza disso na hora de preencher a planilha. Vou te explicar. Gastos variáveis ou despesas variáveis são aquelas que aumentam ou diminuem de acordo com o uso. Ah, e não confunda despesa variável com despesa eventual. Por quê? Despesa eventual é um gasto que você prevê, mas que acontece poucas vezes ao ano, como presentes de Natal, seguro do carro, IPTU. Essas são despesas eventuais e que precisam estar no seu radar e já podem, inclusive, entrar na planilha de maneira projetada. Você viu que na planilha tem até dezembro.
Eita, professora, mas o que, que isso daí significa?
Então, se você sabe que o seu seguro vai cair em dezembro, já bota lá o valor do seguro que você vai ter que pagar. Se você já sabe que em janeiro vai ter IPVA, IPTU, matrícula escolar, já coloca em janeiro do ano que vem como despesa. O ideal é pagar à vista e com desconto. Mas se você já sabe que não vai conseguir pagar à vista, já lança as parcelas nos meses em que você vai pagar e com uma estimativa de valor. Quem tem carro, quem tem casa, já tem uma estimativa de quanto vai ser o IPVA e de quanto vai ser o IPTU. Você tem essa estimativa, não é verdade? Você pode ter essa estimativa pegando o valor do seu último IPTU ou do seu último IPVA. E se essa é a primeira vez que você tem um carro, né, que você vai pagar esse imposto, o IPVA, por exemplo, é um percentual do valor venal do seu carro. Isso varia de estado para estado. Então, se você mora em São Paulo, por exemplo, o seu IPVA é de 4% sobre o valor do carro. Assim já fica mais fácil de você lançar esse valor na frente. Um bom exemplo de despesa variável, que todo mundo acha que é fixa, é a conta de luz. Como assim, Nath? Conta de luz é variável? É. Porque se você deixar todas as luzes acesas da sua casa 24 horas, vai variar, não vai? Não vai mudar o preço que você paga? Por isso, ela é fixa porque acontece todo mês, mas ela é variável porque o custo da sua conta de luz vai variar de acordo com aquilo que você consome. Quanto mais você consome, mais cara ela fica. E se você aprender a poupar energia elétrica, por exemplo, isso pode trazer uma economia de centenas de reais no ano. Tem alunos, inclusive, que me contam que conseguiram uma redução de 50% no valor da conta só com algumas dicas simples, como mudar o modo do chuveiro para o verão, quando o tempo está quente, tomar banho mais curto, isso quando você tem um chuveiro elétrico, evitar deixar a luz acesa quando não tiver ninguém, tirar aparelho da tomada, porque aquela luzinha vermelha do capeta, sabe, gasta dinheiro. E outra, o imposto da energia elétrica prejudica quem consome mais. E é por isso que quando você reduz o seu consumo, é capaz que você consiga uma economia gigantesca. Inclusive, vou deixar um vídeo de apoio aqui nessa aula que tem várias dicas como material complementar. Fofa sua professora, vai. Outras despesas variáveis: alimentação, transporte, combustível, lazer. Tudo aquilo que dá para você reduzir fazendo escolhas melhores. Quer um exemplo agora de despesa fixa? Aluguel, parcela de financiamento, condomínio. Essas despesas não mudam. Não importa se você viajou 10 dias e não usou a casa naquele período. O aluguel vai ser o mesmo. Por isso, essa é uma despesa fixa. Outras despesas fixas que podem estar também aí na sua planilha. Escola, faculdade, Netflix ou outro tipo de streaming, pacote de celular do tipo pós-pago, tudo isso você já sabe que vai cair na sua conta.
Ué, mas não é tudo gasto? Para que eu preciso diferenciar um do outro, Nath?
Normal essa dúvida, porque isso serve de base para você entender melhor a sua dinâmica de gastos. Além do mais, se algo é variável, isso significa que você pode reduzir esse valor consumindo menos. Mas ainda não se preocupe em fazer isso agora, porque essa vai ser uma tarefa da nossa estratégia lá na frente. Por enquanto, se preocupa em montar essa planilha como se você estivesse se produzindo para um primeiro encontro. Sabe quando a gente está se produzindo para o primeiro encontro? Então tira suas coisas do armário, joga as contas em cima da cama, vai colocando despesa por despesa na planilha, no maior capricho. E para você entender direitinho, vamos preencher juntinho com a sua professora querida, para você perder o medo de fazer planilha, e depois você vai fazer isso, ó, com o pé nas costas, tá? Bora lá. Olha na planilha, e se você não tem a planilha, pode fazer isso aí à mão mesmo. Tá tudo separadinho por colunas. E também tem um detalhe aqui, ó, dá uma olhada. Eu amo isso aqui. Você pode dizer a forma de pagamento que você utilizou em cada um desses itens. Se você pagou no crédito, se você pagou no débito, se você fez uma transferência bancária. E muito cuidado, atenção, Margarete, me ajuda aqui. Atenção! Eu tenho bola de cristal. Muito cuidado com aquele dinheiro que você saca e aí você fala, nossa, nem sei onde eu gastei. Nossa, saquei 300 reais semana passada. O que aconteceu? Não sei. Evaporou. Nossa, foi abduzido. Impressionante. Cuidado com o papel moeda. O papel moeda é uma das melhores ferramentas para você ter mais controle. Então, se você fez um gasto em dinheiro físico, você deveria ter anotado. Se você não fez isso, só fica de olho, porque pode ser que você perceba que tem um buraco na sua conta e você não sabe para onde foi. Sabe aquela sensação? Nossa, cadê? Pode ser que você tenha usado o dinheiro físico e nem sabe onde foi que você gastou. Mas isso vai mudar, tá? Então, ó, a ideia aqui é passar um pente fino. Então, faz de conta que as suas contas são a cabeça de uma criança com piolho. Ah, coisa horrorosa. Pois é, já tive. Faz de conta. E a planilha é o pente. Se escapar qualquer coisa, já era. Não tem shampoo para matar a lenda da sua vida financeira. Tem que passar esse pente direitinho. Vamos lá, você pode começar por onde você quiser, mas eu sugiro que você comece a sua planilha pelas despesas fixas, que é mais fácil de achar. Então você coloca lá na planilha, financiamento, consignado, que entra em dívidas, aluguel, que entra em moradia. Aí você pode ir lá para alimentação, incluindo o tanto que você gasta com supermercado, com feira, com padaria. Quanto mais específico, e é importante, você consegue mexer nessa planilha, ou você consegue colocar novas colunas e linhas naquela planilha que você está fazendo manualmente, tá? Se tem algum campo que não entrou aqui na planilha que eu fiz para você, você pode adicionar campos novos nessa planilha, não tem problema nenhum, tá? Uma coisa importante, se você recebe vale-refeição da empresa onde você trabalha, os gastos no vale-refeição podem entrar num campo separado. Coloca lá vale-refeição e o tanto lá que você gasta. Por quê? Porque é importante você entender que esse dinheiro de alimentação do vale não sai do seu salário, e sim do vale alimentação. Depois, na próxima aula, na hora de lançar os ganhos, eu vou te explicar como lançar as despesas e receitas do Vale Refeição. Os gastos com educação também precisa estar aqui. Então, matrícula, mensalidade, material escolar, aquele que você gastou, o transporte escolar. Mas, professora, eu não tive esses gastos mês passado. Tudo bem, lembra, a gente está mapeando os últimos 3 meses. Ah, tem cachorro? Tá lá no extrato que você gastou com ele? Tá separadinho aqui também na planilha. Tá lá, gastos com pet, veterinário. A gente não pode esquecer de absolutamente nada. Ah, tem também campo para saúde, plano de saúde, medicamentos, dentista. Depois, mais para baixo, tem transporte, separado inclusive por vários meios de transporte. Ônibus, táxi, metrô, combustível. Depois a gente vai lá para gastos pessoais. Tem a questão de vestuário, gastou muito com roupa nos últimos meses, olhou no seu extrato e você viu loja, roupa, sapato, bolsa, tênis, boné e tudo mais, vai entrar tudo aqui também. Quanto mais específico você puder ser, melhor. Se você comprou um tênis, coloca lá tênis. Se você comprou bolsa, coloca lá bolsa. Comprou camisetas, coloca camisetas. Como se fosse a nota fiscal. Isso vai ser o ideal, tá? Lazer. Não pode ser esquecido, ninguém é de ferro. O que que para mim é lazer? Se você saiu para jantar, entra na categoria de lazer, não entra na categoria de alimentação, porque alimentação é aquela para subsistência. Você podia ter comido em casa, não podia? Você resolveu sair. Por que que você resolveu sair? Porque é um hábito de lazer. Então, se sair para comer é lazer, vai entrar em lazer. Agora, se você trabalha na rua, de lá para cá, o gasto na rua entra como alimentação. Cinema, teatro, show, revista, livros, viagens, tudo isso vai entrar aqui. E tem um item que muita gente esquece de incluir, que são os serviços financeiros. Olha para os seus extratos, olha para a sua fatura. Achou um segurinho, um seguro, alguma coisa? Achou uma cesta de serviços? Algum nome ali esquisito? Isso é uma tarifa bancária. Anuidade de cartão de crédito, tudo isso entra aqui em tarifas bancárias. Ah, se por acaso você entrou no cheque especial nos últimos 3 meses, é aí que vão entrar os juros. Sim, quando você consegue separar o valor dos juros, aí você entende a besteira que você fez. Poxa, mas eu usei só R$200 e agora eu tenho uma dívida de 300. Isso são os juros compostos do cheque especial. Então, se você nunca parou para pensar quanto que você está gastando por mês em tarifa bancária, em juros, se prepara, porque você pode levar um choque.
Professora, eu mando dinheiro todo mês para a Previdência Privada. Entra aqui.
Ai, que vontade de dar um abraço apertado nessa pessoa, vai ganhar a estrelinha da professora. Quer dizer, a gente vai avaliar depois essa previdência, mas a pergunta é brilhante, porque você está poupando e investindo todos os meses. Porque vamos lá, se eu quero juntar dinheiro para realizar os meus sonhos sem pagar juros e eu posso ganhar juros, por que eu não posso pagar um boleto pessoal? É por isso que você lança os seus investimentos recorrentes, se é que eles existem, aqui na parte de despesas, porque é um dinheiro que está saindo da sua conta e indo para uma conta da corretora ou para um investimento. Lembrando que este não é um curso para te ensinar a investir. Se você quer aprender a investir mesmo em fundos imobiliários, ações, renda fixa, tesouro direto, tem o meu curso mais completo, que é a Jornada da Desfudência, onde tem aulas ao vivo, eu vou lá responder seus e-mails e... quem é aluno aqui já tem desconto. Spoiler da Nath, essa tarefa como um todo pode levar de 30 minutos a 3 horas. Tudo depende do número de gastos, boletos, cartões que você tem. Então não pula para a próxima aula sem ter feito esse exercício, ok? Senão o investimento que você fez nesse curso vai ter sido um desperdício. E desperdício é uma palavra que não entra no nosso vocabulário. Tempo desperdiçado é dinheiro rasgado e jogado no lixo. Isso aqui é de mentira, tá? Depois de vestir esta planilha maravilhosa, como se ela fosse encontrar com o crush pela primeira vez, me conta uma coisa, tô muito curiosa. Que item estava completamente fora do seu radar, estava lá escondidinho, ou que você nem considerava e te deixou de queixo caído com quanto você gasta com aquilo? Vai lá na comunidade e compartilha esse sentimento. Tem muita gente passando pelo mesmo momento que está passando. Usa a hashtag elemento surpresa. Tem muita gente passando exatamente pelo que você está passando na sua vida neste momento. Ah! E se te ajudar, coloca uma música, separa todos os extratos, faturas, bota uma música legal, pega uma cerveja, faz esse momento um momento bacana, de prazer, e divirta-se. A pessoa com raiva da professora vai se divertir. Eu fiz isso aqui várias vezes, tá? Agora é sua hora, vai lá.